43 bilhões de reais são investidos em mobilidade urbana, com metrôs, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs e corredores de ônibus.
Lançado o aplicativo da Receita Federal para empresários, contadores e despachantes que lidam com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ.
Nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de pessoas pegaram empréstimos com juros mais baixos no programa Crescer.
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo, em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, o destaque hoje foram os investimentos para a melhoria do transporte público no país, 143 bilhões de reais.
Para a presidenta Dilma, a meta é ampliar e acelerar as obras que vão tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e muito mais seguro, com um preço bem acessível.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos chegam a 143 bilhões de reais para garantir a melhoria do transporte coletivo no país.
Estamos fazendo obras que vão melhorar o transporte coletivo nas nossas grandes e médias cidades e dar mais qualidade à vida das pessoas. Com esse dinheiro, nós estamos fazendo metrô, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs, que são os veículos leves sobre trilho, além dos corredores de ônibus ou BRTs. São, no total, mais de 3.500 quilômetros em obras de transporte coletivo. Nós começamos com 93 bilhões de reais e fomos aumentando os recursos em mais de 50 bilhões de reais. A partir do Pacto da Mobilidade Urbana, que eu anunciei em junho do ano passado. O nosso objetivo é ampliar e acelerar as obras, que vão tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e muito mais seguro, e com um preço bem acessível.
A presidenta informou também que só para o metrô são 33 bilhões de reais em investimentos do governo federal, estados e municípios.
Em São Paulo, por exemplo, vamos expandir a linha 2 do metrô entre Vila Prudente e Vila Formosa. No Rio de Janeiro, estamos apoiando a ampliação do metrô para ligar a Barra da Tijuca à zona sul da cidade. Em Salvador, o metrô vai ligar a Lapa, a Cajazeiras e ao aeroporto, passando pela Avenida Paralela. Em Fortaleza, já concluímos a expansão da linha sul, estamos fazendo a linha leste e vamos transformar o trem urbano da região oeste em metrô. Tem mais, estamos concluindo a expansão do metrô do Recife, com obras nas linhas sul e centro. E estamos liberando recurso para novas linhas do metrô de Belo Horizonte e para a construção das primeiras linhas em Curitiba e Porto Alegre.
Os empréstimos vão ser pagos em 30 anos, com 4 anos de carência e juros de 5,5% ao ano. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E desses 143 bilhões de reais investidos em transporte coletivo, como ouvimos agora no Café com a Presidenta, 37 bilhões e meio são só para o estado de São Paulo.
Na reportagem de Leonardo Meira, vamos saber sobre os recursos anunciados para a obra da linha 18, bronze, do metrô de São Paulo.
O novo percurso vai ligar a região do ABC à rede metroferroviária da capital, que já conta com pouco mais de 320 quilômetros de linhas. Vão ser 26 trens num trajeto de quase 15 quilômetros. A expectativa é atender 314 mil passageiros por dia. O valor total da obra é de 4 bilhões e 200 milhões de reais e o investimento federal chega a 1 bilhão e 600 milhões. A nova linha foi selecionada pelo Programa de Aceleração Aceleração do Crescimento, PAC, grandes cidades. A tecnologia é do monotrilho. Ao todo, vão ser 13 estações, passando pelas cidades de São Paulo, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo. Também está prevista a implantação de ciclovia em todo o trajeto e bicicletário nas estações. Todos os trens vão ter ar-condicionado e garantir o acesso de quem tem mobilidade reduzida. Os trens do sistema monotrilho funcionam com energia elétrica e são movimentados por pneus, o que torna a operação silenciosa. Com a mesma velocidade de metrô, os trens correm sobre vigas de concreto ou metal. A obra tem custos menores e a construção é mais rápida comparada ao metrô convencional. O sistema é utilizado em diversos países, como China, Estados Unidos e Japão. Reportagem Leonardo Meira.
Para empresas acessarem dados da Receita Federal.
É que foi lançado hoje o aplicativo APP CNPJ, que já está disponível para download em tablets e smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.
O aplicativo é para o acompanhamento de dados cadastrais das empresas contribuintes junto à Secretaria da Receita Federal. A ideia é facilitar o trabalho dos empresários, contadores e despachantes na hora de solicitar informações constantes nas bases de dados da Receita por meio de celular ou tablets. Como explica o subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto Caso.
O aplicativo disponibiliza orientações sobre a forma de inscrição, alteração e baixa de empresa, permite o contribuinte a obter dados da inscrição do CNPJ e permite o acompanhamento de atos solicitados perante o CNPJ, atos cadastrais solicitados perante o CNPJ.
Além das consultas, no aplicativo tem orientações de procedimentos, teste de conhecimento para tirar dúvidas e um campo de avaliação. O aplicativo permite também acesso às informações do Simples Nacional e a localização de uma empresa no mapa. Após a pesquisa, será possível visualizar o histórico da empresa e solicitar também, se for o caso, o cancelamento do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Para ter acesso, as empresas devem entrar no site da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br, baixar e instalar o aplicativo, aceitar os termos e preencher o cadastro. O serviço é de graça. Reportagem Mara Kenupi.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Entre 2011 e 2013, mais de 3 milhões de pessoas pegaram empréstimos com juros mais baixos no programa Crescer, de microcrédito produtivo orientado.
O programa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e atendeu quase 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família durante esse período.
Entre 2011 e 2013, mais de 3 milhões de pessoas receberam empréstimos por meio do programa Crescer. Desse número, mais de 50% são famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. Quase 1 milhão de pessoas atendidas pelo programa, por exemplo, são beneficiárias do Bolsa Família. Maria das Graças Feitosa mora em Uruçuí, no Piauí, com 2 filhos e um marido. Ela fez um empréstimo com juros mais baixos por meio do programa Crescer e começou um pequeno empreendimento. Antes, Dona Maria das Graças não tinha renda, só o benefício do Bolsa Família. Agora, ela conta como o microcrédito tem ajudado.
Primeiro crédito que eu tirei, eu comecei a fazer e salgado. Eu faço, na média, assim, de uns 150 por dia. A minha renda chega a um salário de meio, por aí assim. Pago de água, de luz, já é desse dinheiro que eu tiro. Tem melhorado, tem ajudado muito.
O programa Crescer de microcrédito produtivo orientado faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e busca ampliar pequenos negócios, incentivando a geração de trabalho e renda. Os empréstimos têm redução de juros de 5% ao ano e 0,4% ao mês. Além disso, possuem 2 modalidades, como explica o diretor de programas da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcelo Cabral.
O microcrédito produtivo orientado tem 2 grandes modalidades. Uma é de investimento e a outra é chamada de capital de giro. O capital de giro ele é utilizado para comprar os insumos que o empresário vai usar na produção do seu negócio. Então, se ele vende salgado, ele vai comprar a farinha, a manteiga, ele vai comprar isso com esse capital de giro. Por outro lado, o investimento, ele é usado para o negócio crescer. Então, se ele já tem uma geladeira, ele compra outra, ele vai adquirir um forno. Então, quando a gente verifica que o microcrédito está sendo tomado, seja para um ou para outro, a gente vê que esse empresário está tendo o seu negócio sustentado.
O valor a ser concedido depende da análise do crédito e da capacidade de pagamento do empreendedor. O crédito pode variar de R$300 a R$15 mil e deve ser vinculado às atividades produtivas e não ao consumo. A região Nordeste foi a campeã de microcrédito por meio do programa Crescer, 77% dos empréstimos. Considerando as operações realizadas por beneficiários do Bolsa Família, o percentual no Nordeste chega a 91%. Os interessados pelo microcrédito orientado devem procurar os bancos participantes do programa, entre eles Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Reportagem Gláucia Gomes.
O volume de financiamento para custeio, comercialização e investimento na agricultura e pecuária do país foi recorde em 2013. Fechou o ano em R$143 bilhões.
A informação foi divulgada hoje em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, de onde fala ao vivo a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela.
Olá, Kátia. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Esse valor de R$143 bilhões representa mais do que o triplo do volume de créditos concedidos em 2006 e superou em R$29 bilhões o valor dos financiamentos de 2012. As informações foram divulgadas agora há pouco aqui em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e da Pecuária, Neri Geller. Ele participa amanhã do evento de lançamento da colheita da soja e do plantio da segunda safra de grãos. A cerimônia vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Agricultura, Antônio Andrade. Eles vão se reunir com os empresários do setor e discutir vários assuntos, como o plano safra deste ano e o novo preço mínimo do algodão. O secretário Neri Geller comentou o esforço do governo para conceder crédito e impulsionar o agronegócio.
Isso mostra que o governo democratizou o acesso ao recurso equalizado pelo Tesouro Nacional, seja ele pelo custeio, seja ele pelo investimento, ou seja ele pela comercialização.
Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, 186 milhões de toneladas de grãos foram colhidos na safra de 2012-2013. A expectativa é de que esse número chegue a 196 milhões de toneladas nesta safra. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pela participação ao vivo, direto de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.
Um encontro na Cidade do Cabo, na África do Sul, reúne ministros de ciência e tecnologia dos BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.
Hoje, cada ministro teve 20 minutos para apresentar propostas para o grupo.
Assunto da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup.
Que propostas o Brasil apresentou no encontro de ministros de ciência e tecnologia dos BRICS?
Estamos apresentando aqui vários itens, como, por exemplo, tecnologia de desastres naturais, programas espaciais, itens assim que interessam a todos. São, muitas vezes são programas caros que a gente precisa compartilhar, né? Até para viabilizá-los.
E, ministro, de que formas essas propostas podem contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico aqui do Brasil?
Muito, né? Porque vários desses países aqui são potências científicas, né? A Índia tem coisa aí nessa área de tecnologia da informação e comunicações excepcionais. É a mesma coisa a China. Essa questão de usar LED que economizam tremendamente energia, são craques nisso. E a Rússia é tradicional na área espacial. São grupos tradicionais, né? E nós queremos nos juntar em várias iniciativas especiais a eles. Isso soma forças a nossa capacidade.
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu agradeço essa oportunidade.
Os conflitos de terra mais antigos do país, que dura mais de 60 anos, pode estar perto de acabar.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou o mandado de segurança do proprietário da Fazenda Antas, que fica no município paraibano de Sapé, a 50 quilômetros da capital João Pessoa.
O imóvel rural, com mais de 500 hectares, o equivalente a 500 campos de futebol, era reivindicado por 57 famílias.
O proprietário questionava a legalidade do decreto presidencial de desapropriação publicado no Diário Oficial da União em dezembro de 2006, que considera o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária. Por maioria de votos, o mandado de segurança foi negado.
Sobre a desapropriação da área, que deve ser feita a partir de agora, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o ouvidor-geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Gercino José da Silva Filho.
O que essa decisão do STF significa para tentar acabar com um dos conflitos de terra mais antigos do país?
Essa decisão é muito importante porque põe fim ao mandado de segurança impetrado pelos proprietários da área, que impediu o andamento do processo de desapropriação e agora vai possibilitar dar andamento no processo para incorporar esse imóvel rural ao Programa Nacional de Reforma Agrária, possibilitando assim por acabar com o conflito agrário estabelecido no local.
A partir de agora, com essa decisão, o que vai ser feito pelo Ministério para realmente as famílias tomarem posse dessa terra?
Esse imóvel foi objeto de ameaça de morte, 2 homicídios, disparos de armas de fogo, destruição de lavoura dos sem terras, despejo dos sem terras, e agora com essa decisão, o INCRA poderá dar andamento no processo de desapropriação, passando os acampados dessa situação de simples sem terras para assentados com direitos a várias situações que dão cidadania, como, por exemplo, construção de casa, construção de estradas, acesso ao programa, aos programas oficiais de crédito, ou seja, dando cidadania a essas pessoas, a esses trabalhadores rurais.
Existem prazos para que isso ocorra, Gercino?
Agora basta aguardar que a decisão do Supremo Tribunal Federal transite em julgado e imediatamente o INCRA poderá dar andamento no processo de desapropriação e aí vai depender da agilidade da justiça em possibilitar que o INCRA seja emitido na posse para efetivamente criar o projeto de assentamento o mais rápido possível.
Ouvidor-geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Gercino José da Silva Filho, muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
7h17 no horário brasileiro de verão.
O estado do Acre recebeu mais de 5 milhões de reais em equipamentos para intensificar a fiscalização na fronteira com o Peru e a Bolívia.
O investimento faz parte do esforço do governo federal para reforçar a segurança nas fronteiras do país.
Os equipamentos vão ajudar a reforçar a segurança no Acre. O secretário de Segurança Pública do Estado, Renigra Ebner, explica como os equipamentos vão ser utilizados no combate a crimes que ocorrem com frequência nas fronteiras, como tráfico de drogas e roubo de veículos.
O fortalecimento com a logística, que é um dos fundamentos necessários para o deslocamento e apoio, perseguição e toda a criminalidade, de todas as formas.
O Acre acaba de receber veículos, armas de fogo, carretas para embarcações e barcos de alumínio. No ano passado, o estado já tinha recebido outros equipamentos e nos últimos 3 anos foram investidos mais de 26 milhões de reais em projetos estruturantes. Entre 2012 e 2013, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, foram apreendidas 2 toneladas de drogas e 520 armas de fogo e foram recuperados 86 veículos que tinham sido roubados. Regina Mick, titular da secretaria, explica que outros estados com fronteiras internacionais também devem receber investimentos para a segurança.
Aportamos um recurso grande para a radiocomunicação, também para o vídeo monitoramento. É neste sentido que foi criado o programa estratégico de fronteira, para que a gente possa, junto aos estados, trabalhar fiscalizando melhor e diminuindo as vulnerabilidades dessas fronteiras.
A entrega dos equipamentos faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Pública na Fronteira, que integra o Plano Estratégico de Fronteiras. Reportagem Ricardo Carandina.
Ainda no Acre, o ministro da Justiça assinou um termo de compromisso com o governo do estado e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que vai legitimar que as entidades trabalhem em conjunto para atingir planos e metas voltados à proteção das comunidades indígenas, políticas indígenas e comunidades indígenas que moram em áreas fronteiriças, como detalha Regina Mick.
É uma política que o Ministério vem desenvolvendo, porque muitos pensam que nós, aqui no Ministério, cuidamos somente da demarcação das terras indígenas. Isso não é verdade. Nós cuidamos da política indigenista. E essa política cabe para o Estado, membro, e para o governo federal, quando se diz respeito à saúde, à educação do índio, né? Então, esse protocolo foi extensivo a toda essa política.
Voz do Brasil!
E na última semana, anunciamos aqui na Voz do Brasil que crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas passaram a ter prioridade no momento da adoção, após uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
O objetivo é que o tempo de espera na fila de adoção seja menor para essas crianças e adolescentes.
E hoje, na reportagem de Daniela Almeida, vamos saber da realidade de crianças que foram abandonadas pelos pais biológicos que não souberam lidar com as deficiências físicas e mentais.
Abrigo mantido pela Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores Excepcionais, Ampare, em Brasília, 10 crianças, adolescentes e até aqueles que chegaram à fase adulta recebem assistência material, psicomotora e, sobretudo, afetiva. A maioria foi abandonada pelos pais biológicos, que não souberam lidar com as deficiências físicas e mentais. Hamilton Souza tem múltiplas deficiências. Dos 27 anos de vida, 22 foram vividos na instituição. Por isso, não pensa em outro local quando fala de lar.
Estou com comida, roupa, mesa, banho, gente que me dá amor, carinho, valor. Aqui estou amparado por todos.
A presidente da Ampare, Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar, conta que em 20 anos de existência da instituição, nunca foi registrado um único pedido de adoção.
A grande maioria das pessoas que querem adotar, eles querem adotar uma criança como se ele fosse um robô, que tem que ser branca, que tem que ser menos de um ano de idade. São alguns critérios que se estabelece que nós jamais entraremos nesse critério.
Para agilizar a adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas, foi publicada no início deste mês a lei que prioriza a tramitação desses processos na Justiça. O secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Antônio José Ferreira, destaca que a nova lei pode diminuir o tempo de espera na fila de adoção.
Ela vem suprir duas necessidades. A primeira, dar maior visibilidade a esse público, que é um público bastante excluído, e depois dar celeridade ao processo de adoção, visto que a partir desta lei as crianças com deficiência passam a ter prioridade.
Na casa da advogada Fabiana Gadelha, uma criança entrou para a família por adoção. Ao decidirem adotar um filho, ela e o marido não fizeram restrições a deficiências. E há 5 anos chegou o Miguel.
Bom, o Miguel é um menino lindo de 5 anos, muito sapeca. Ele tem síndrome de Down e isso só torna ele um jeito mais especial, mais carinhoso. Mas o Miguel é um menino comum. Ele tem 2 irmãos, ele tem um gatinho, ele tem um cachorro. E o Miguel, ele encheu a nossa vida de alegria, assim como os nossos 2 outros filhos.
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar uma criança ou adolescente, independente do sexo e do estado civil. A lista completa dos documentos e procedimentos necessários à adoção está disponível em www.sdh.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
O Ministério de Minas e Energia garantiu hoje que o abastecimento de energia elétrica no país está assegurado em quantidade e qualidade necessárias para atender todos os consumidores, apesar das adversidades climáticas que o país enfrenta e que reduz os reservatórios de água das usinas hidrelétricas.
O Ministério afirma que utiliza critérios de planejamento para que sempre exista um excedente de energia, o que garante o suprimento mesmo com eventuais atrasos de algumas obras de geração.
Em nota, também informa que o setor elétrico nacional tem cerca de 127 mil megawatts de capacidade instalada de geração e mais de 116 mil quilômetros de linhas de transmissão em operação, o que representa segurança para o abastecimento do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
143 bilhões de reais são investidos em mobilidade urbana, com metrôs, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs e corredores de ônibus.
Lançado o aplicativo da Receita Federal para empresários, contadores e despachantes que lidam com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.